Boa noite, meu nome é Rafael, serei professor de vocês nessa disciplina JEP 371, que vai cuidar de legislação empresarial e legislação tributária para o curso de administração pública da UFOP. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês o método de estudo, ou seja, qual que é o programa da disciplina, os objetivos, a metodologia, e também, na segunda parte, apresentar os principais conceitos da unidade 1. Tudo bem? Então, a primeira parte é sobre o método de estudo e a segunda parte da aula é sobre os conceitos da unidade 1. Então, passando sobre o método de estudo, é importante a gente compreender essa disciplina, qual que é o contexto que ela se insere dentro do campo do direito e também da administração pública, né? Essa disciplina, ela pressupõe certos conceitos que vocês já aprenderam lá na introdução ao estudo de direito na disciplina 354. É importante também a gente apresentar a disciplina e ao mesmo tempo fazer a crítica da disciplina. Essa disciplina ela foi pensada, e aí eu não sei como que foi pensada à época, tentaram juntar dois conteúdos que são lecionados e são trabalhados de forma segmentada no campo do direito, que é o direito empresarial e o direito tributário. Por vezes, imagino eu que a pessoa que elaborou essa proposta de disciplina pensou certamente nos problemas cotidianos que as empresas têm no pagamento de impostos. Porém, a gente está dentro de um curso de administração pública e que vocês estão sendo preparados, graduados para a gestão pública, portanto, para empresas públicas que têm um regime muito diferente das empresas do direito privado. Então, essa disciplina, ela pretende apresentar certos conceitos iniciais do direito empresarial e do direito tributário. Então, a nossa proposta realmente é segmentar a disciplina, porque não há como trabalhar esses dois conteúdos simultaneamente, a não ser de forma pontual aqui e ali que a gente vai juntar os conceitos. Mas no campo do direito, isso é trabalhar de forma separada em alguns umas universidades, inclusive em departamentos distintos, né, completamente apartados. Então, vamos dedicar duas unidades iniciais para estudar elementos do direito empresarial e duas unidades para entender elementos do direito tributário. Mais uma vez, é uma disciplina voltada para a administração pública. Então, o nosso foco será certamente para a gestão pública e não para a gestão de empresas privadas. Então, na primeira unidade, a gente vai apresentar elementos conceituais de direito empresarial, e na unidade 2, a gente vai fazer o nosso debate sobre as empresas públicas, que é próprio do curso de administração pública. Na unidade 3, a gente apresenta elementos do sistema tributário nacional, e na unidade 4, a gente apresenta as espécies de tributos no Brasil. Em especial nesse momento que se propõe novas reformas nesse sistema tributário. Então, que fique claro, a gente tem uma disciplina que pretende juntar alhos com bugalhos. A gente vai tentar trabalhar da melhor forma, segmentando os conteúdos para te tornar de forma mais clara e focada com o propósito para gestores públicos e não para a gestão de empresas privadas. Tudo bem? Feito esse alerta, a gente deve apresentar o nosso roteiro de estudo, né? A gente sempre vai ter aqui na nossa disciplina uma unidade de 4 semanas. Então, na primeira semana, eu estou esperando que vocês façam a leitura dos tópicos de estudos publicados no Moodle. Então, é importante que vocês leiam o material publicado no Moodle de forma atenciosa e façam as anotações. É importante ler de forma pausada, de forma reflexiva e fazer as anotações no caderno de anotação de vocês. A segunda semana ela é dedicada a essa nossa aula ao vivo e à continuidade das leituras propostas. Então, no material eu indico outros textos e que vocês devem fazer a leitura. Na terceira semana é esperado que vocês tragam dúvidas para o nosso fórum de debate e consigam debater com os colegas e com o professor os conceitos da unidade. E por fim, na última semana, na quarta semana, vocês devem fazer a atividade de avaliação. Então, já antecipo que daqui 2 semanas a gente vai ter mais um encontro aqui ao vivo para discutir a atividade de avaliação e as dúvidas conceituais. Então, é muito importante que vocês façam esse passo a passo. Não é possível pular direto para a atividade de avaliação sem ter feito o estudo conforme proposto na disciplina. Tudo bem? Sigam esse roteiro para que vocês obtenham sucesso na disciplina. E a atividade de avaliação nada mais é do que consolidar os debates já realizados ao longo das semanas anteriores. Eu tenho que fazer, e aí eu estou repetindo aqui em todas as disciplinas desse semestre, porque é necessário que a gente volte a esse debate. A nossa disciplina, ela tem 4 unidades. Em cada unidade, vocês devem fazer uma atividade de avaliação, e essa atividade de avaliação corresponde a 25% de frequência. Então, cada atividade de cada unidade corresponde a 25% de frequência e 1 ponto. E ao final, a gente tem uma prova final de 6 pontos. É muito importante que a gente discuta que a gente deve observar um certo padrão acadêmico de comportamento. Por isso que eu chamo a atenção, é um apelo e ao mesmo tempo é um apelo que eu faço de forma constrangida com os alunos que já estão no final do curso, que a gente precisa manter a integridade acadêmica e não procurar atalhos, subterfúgios para obter nota. A gente precisa fazer o estudo conforme proposto e obter as notas como consequência desse estudo, e não ficar tentando a todo momento criar estratagemas para fraudar a disciplina, fraudar a universidade. É, portanto, importante que a gente compreenda que o padrão acadêmico não admite plágio, cópias. Não é possível que o aluno copie texto de outra pessoa, se aproprie de produção alheia e apresente aqui na disciplina e para a universidade pública como se fosse de sua própria autoria, na intenção de garantir a aprovação. E aí eu vou deixar muito bem claro de que trabalhos fraudados que contenham plágio, transcrição indevida, não serão aceitos. Nem para nota e nem para frequência. Isso é consequência básica. Documentos fraudados são nulos e não devem ter repercussão. Não é possível que os alunos façam esse tipo de estratagema, esses descaminhos de ficar copiando e colando nos trabalhos e queira obter aprovação e colação de grau. Se a colação de grau e aprovação está baseada em um documento fraudulento, o documento deve ser anulado e, consequentemente, a aprovação e a colação. Então, a gente não vai dar consequência jurídica a esses documentos fraudados. A gente vai reportar ao aluno dizendo que a gente não aceita esse tipo de fraude na disciplina, essas cópias indevidas, essas transcrições, e que, portanto, ele não vai receber nem a nota e nem a frequência correspondente. E o caso mais explícito e que choca mais, alguns alunos copiam o texto do próprio professor. Eu fiquei horrorizado com isso no último semestre. Aluna em prova final copia texto que eu escrevi no Moodle, apresenta como se fosse dele e ainda reivindica uma nota. É o máximo do absurdo isso. E que a gente não pode admitir. Por isso eu faço esse apelo e peço ajuda a vocês que a gente consiga criar um ambiente acadêmico íntegro, sem esse tipo de fraude, sem esses comportamentos. E mais uma vez, eu fico constrangido de ter que voltar a esse tema já com alunos no final do curso, ou seja, alunos que não compreenderam o que é o ensino acadêmico de uma universidade pública. Alunos que insistem em fazer práticas que nada mais são do que revelações desse autoritarismo e essa distância da academia. A gente precisa, portanto, ter um ambiente acadêmico e que, portanto, a gente não admite esse tipo de comportamento de ficar copiando e colando ou pedindo para que outras pessoas produzam trabalhos, que é outro problema seríssimo. Alunos que pedem para outras pessoas produzirem trabalho. Isso não será aceito nem para nota e nem para frequência. Então, peço a vocês que compartilhem esse espírito de integridade acadêmica com todos e que a gente mantenha. fico na experiência de não ter que voltar a esse tema, mas se necessário, a gente precisa mais uma vez voltar a todo momento que isso acontece. Porque esse tipo de comportamento é inadmissível na universidade e a gente não vai aceitar esse tipo de fraude à universidade, ao patrimônio público. Tudo bem? Então, feito esse alerta, que é um alerta gravoso, e eu fico constrangido realmente ter que falar isso com alunos em final de curso, ou seja, alunos que não entenderam o que é o ensino acadêmico, mas que a gente precisa realmente falar, explicitar o problema e enfrentar e recusar esse tipo de prática. Tudo bem? Avancemos, portanto, ao tema da aula principal, que é apresentar os conceitos dessa unidade 1. Como eu disse, a unidade 1, ela pretende apresentar a vocês elementos do direito empresarial. Certamente a gente não vai conseguir desenvolver todo o conteúdo do campo do direito empresarial em apenas um mês nessa disciplina. Então, o que eu quero ter como objetivo e foco dessa unidade é que vocês compreendam o conceito de sociedade empresária. Para isso, é importante a gente, antes disso, entender quais os fundamentos do direito que vão nos levar a entender o que é uma sociedade empresária, o que é uma empresa. Então, é importante que a gente compreenda esses fundamentos do nosso sistema, que é o que é uma pessoa, o que é uma propriedade, o que é um contrato. Porque mais à frente a gente vai ver que empresas são contratuadas, são contratadas por pessoas. É importante também a gente compreender que o direito empresarial está relacionado com a ordem econômica prevista na Constituição. Então, a nossa Constituição Federal traz princípios e regras para gerir a ordem econômica. Portanto, o mercado não é algo estranho ao Estado. O Estado regula e intervém no mercado. Por isso, na Constituição, a gente vai encontrar vários princípios, estão aí, né, princípios da livre iniciativa, por exemplo, né, em que as pessoas são livres para desenvolver exploração de atividade econômica, e que, por vezes, o Estado vai criar algum tipo de regulação. E o próprio Estado, por vezes, vai explorar a atividade econômica. E a gente precisa lembrar também que o Estado vai também regular, ser agente regulador, com várias agências reguladoras de alguns serviços. E às vezes o próprio Estado vai prestar serviços públicos. Todos esses elementos que estão detalhados no material do Moodle são fundamentos que a Constituição coloca para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa promover a livre iniciativa, mas por vezes o Estado precisa também intervir no mercado. O Estado intervém no mercado para explorar a atividade econômica, em concorrência ou não com outros atores de mercado. O Estado intervém no mercado como regulador, por suas agências, por meio do seu poder de polícia ou regulação legislativa. E o Estado intervém no mercado quando da prestação de serviços públicos, sejam serviços públicos estritos ou serviços públicos em lato senso. Então, não se enganem de que o Estado e o mercado são coisas separadas. O Estado atua, intervém e regula o mercado. Para o nosso estudo, é importante que a gente saiba dessa distinção entre pessoas naturais e pessoas jurídicas. Percebam que eu estou recuperando conceitos lá da disciplina de introdução ao direito. Porque, para nós, a gente não vai estudar aqui na disciplina as pessoas jurídicas de direito público. O nosso foco será um tipo específico de pessoa jurídica de direito privado, que são as sociedades empresárias. E mais recentemente, como vocês devem saber, foram criadas as empresas individuais de responsabilidade limitada, que são os empreendedores individuais. Então, o foco da nossa disciplina é um tipo de pessoa jurídica de direito privado, que são as sociedades empresárias. Além disso, a gente vai reportar e dar notícia sobre essas empresas individuais, que é uma inovação do nosso direito. Portanto, o conceito que a gente precisa aprender é o conceito de sociedade empresária. Mas esse conceito não chegou do nada. Antes, né, do Código Civil de 2002, a gente usava isso que se chamava teoria dos atos de comércio. Então, a gente procurava entender o que era um comerciante e o que eram os atos de comércio. Até mesmo numa ementa aí aparece essa disciplina com o nome de direito legislação comercial, sendo que é uma teoria ultrapassada. A teoria que a gente utiliza atualmente é a teoria da empresa, em que a gente vai utilizar esses conceitos para definir empresa: conceito de empresário, conceito de empresa, conceito de estabelecimento. Primeiramente, o Código Civil traz para a gente esses elementos. Por exemplo, no artigo 981 do Código Civil, em que nós temos que celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Basicamente, esse dispositivo traz para nós o conceito de empresa e, de forma mais específica, de sociedade empresária. Portanto, existe um contrato entre pessoas que se obrigam a assumir responsabilidades e que, portanto, vão depois distribuir eventuais resultados, lucros ou prejuízos. Esse artigo 981 do Código Civil é muito importante porque nos indica uma atividade, que é a atividade econômica, ou seja, é o exercício da atividade econômica, que é o núcleo da empresa. E essa atividade, ela é tão importante para o nosso sistema que ela vai ser reconhecida como uma pessoa jurídica para o nosso ordenamento jurídico. Percebam que estranho essa ficção jurídica, mas é o que nós enfrentamos no dia a dia e é, inclusive, o resultado da nossa evolução histórica. Um determinado tipo de atividade vai ser reconhecida como pessoa jurídica para o direito. Então, a empresa é uma atividade organizada por pessoas. Quais pessoas? Empresários. Então é importante quando a gente fala de empresa, empresa no primeiro momento é uma atividade de exploração econômica. Empresa no segundo momento vai ser entendido como uma pessoa jurídica de direito privado. Então, quando a gente fala empresa, a gente pode estar se reportando à atividade ou à pessoa jurídica. E lembrando que empresa é diferente de empresários. Os empresários é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. Vejam que o conceito de empresário envolve aquele que exerce de forma profissional atividade econômica organizada para produção e circulação de bens ou serviços. Essa pessoa, empresário, é uma pessoa natural, que vai encontrar outros empresários ou não para celebrar um contrato para a constituição de uma empresa. Então, a empresa é uma atividade que vai ser contratada entre empresários e que, por fim, vai ser reconhecida como uma pessoa jurídica no nosso sistema. Então, leiam com atenção esses dois dispositivos do Código Civil e vejam lá no nosso material o detalhamento de cada um dos elementos que compõem esses dispositivos. É muito importante e é o núcleo aqui da unidade 1, entender esses conceitos de empresa. Também é importante, e aí é um tópico um pouco extenso que está no material, mas é uma certa tipologia das sociedades. Porque a gente está preocupado com a sociedade empresária. Mas a gente também deve dar notícia da sociedade simples, que é constituída por não empresários, principalmente por profissionais liberais, né? E aí vocês vão conhecer vários escritórios, ou de advogados, de arquitetos, engenheiros, que constituem uma sociedade simples. Porque, segundo a classificação jurídica, a gente tem empresários e não empresários. E esses profissionais liberais que exploram a própria atividade da sua profissão, são considerados como uma sociedade empresária. O foco, entretanto, do nosso estudo é a sociedade empresária, que é um tipo distinto da sociedade simples. E ainda a gente vai dar notícia aqui da sociedade não personificada, que são geralmente sociedades irregulares ou em conta de participação, sociedades ocultas, ou seja, empresários que estão fazendo uma atividade econômica, mas aí não fizeram os registros devidos, ou estão fazendo uma atividade com objeto ilícito, são considerados para o nosso sistema como sociedade em comum irregular. Ou, por vezes, né, pessoas participam de uma atividade econômica, mas não registram essa atividade. Então, é considerada uma sociedade oculta, em conta de participação. E no Código Civil, a gente tem todo um regramento para esses tipos de desvios da sociedade não personificada. Ela chama sociedade não personificada porque ela não foi registrada devidamente. Mas, mesmo assim, o direito vai dar conta e regular esses desvios. Aqui a gente tem uma lista de tipos de sociedades, né? Sociedade simples, em nome coletivo, comandita simples, limitada, anônima, mas certamente a mais conhecida é a sociedade limitada e a sociedade anônima. São dois tipos muito comuns, mas que o nosso direito, como vocês veem, tem outros tipos também. Por exemplo, sociedade cooperativa, também muito comum. Mas vamos focar no mais comum, que é a sociedade limitada e a sociedade anônima, que vão ter regras especiais no Código Civil, e para a sociedade anônima, inclusive, a gente tem uma lei específica para regular esse tipo de sociedade anônima. Qual que é o objetivo nesse tópico? Não é que você fique decorando esses nomes ou toda a regulação, mas que você saiba que a gente tem diferentes tipos de sociedades empresárias. E aí, o nosso foco são naquelas que são mais comuns, sociedade limitada, anônima e cooperativa. Lembrando, claro, que a gente tem a sociedade simples, que é formada principalmente por profissionais liberais. Então, o objetivo nesse tópico não é decorar, é você compreender essas distinções entre sociedade simples e sociedade empresária. E saber que a gente tem vários tipos de sociedades, e as mais comuns são a limitada e a anônima. Leiam com atenção o material, né, de forma pausada, sem atropelo, e tragam dúvidas para o nosso debate. E aí eu já deixei várias questões ao longo do material, algumas perguntas que eu espero que vocês procurem responder, debater entre vocês e trazer o debate para o nosso fórum. Sabendo que a gente vai conhecer novos conceitos, a gente precisa saber o que fazer com isso. Como vocês estão formando para serem gestores públicos, a gente precisa saber quais são as políticas públicas para o fomento dessas sociedades empresárias. Em especial, quais são as políticas públicas que visam um desenvolvimento local e sustentável? Quais são as políticas de incentivo às micro e pequenas empresas ou aos microempreendedores individuais? Portanto, a grande questão da unidade é que vocês compreendam os conceitos, em especial, sabendo que a gente tem esses fundamentos de intervenção do Estado no mercado. Vejam que o Estado intervém no mercado para promover a livre iniciativa, para explorar a atividade econômica, para regular e prestar serviços. E que a gente tem um tipo específico de pessoa jurídica de direito privado que vai explorar a atividade econômica. E que agora o nosso foco, portanto, é como esses conceitos se relacionam com as políticas públicas municipais, principalmente as políticas de desenvolvimento local e desenvolvimento sustentável. Essa não é a questão da atividade final, a atividade da unidade, mas era orienta o pensamento de vocês para que no momento da leitura e do debate vocês encaminhem questões no sentido de aplicar os conceitos aqui estudados, tanto os conceitos da ordem econômica, das formas de intervenção do Estado no mercado, quanto os conceitos de empresa, principalmente sabendo desses três conceitos aqui, como aplicar esses três conceitos quando a gente está analisando as políticas públicas municipais. Tudo bem? Eu vou deixar aqui a gravação, encerrar a gravação por aqui, já convidando vocês para o próximo encontro daqui 2 semanas, em que a gente vai debater dúvidas e também apresentar a atividade de avaliação. Então, parando a gravação aqui.